Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao programa Eclésia deste domingo. O mês de novembro inicia com a santidade como horizonte, mas também vem carregado pelo simbolismo da passagem. Iniciamos com música, na voz de Miguel Gameiro, no tema É Preciso.
Seja um segundo, o que é feito do mundo e onde chegamos agora. É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Em par, voltar de novo a abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que ferve cá dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente, é preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão.
É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas, acalmar um coração. É preciso dar o melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Eram estas as palavras que Miguel Gameiro cantava no tema É Preciso. Este programa Eclésia que iniciou da melhor forma com música e que lhe faz companhia neste dia 1 de novembro. Tradicionalmente, este é o dia guardado também para fazer romagem aos cemitérios e recordar os entes queridos que já partiram. Este ano, devido à atual pandemia que vivemos, os acessos estão limitados e o tema da morte e do luto passaram a fazer parte dos noticiários, das conversas e das angústias de tantos. Aurora Soares, da Diocese de Viseu, perdeu o seu pai em tempo de pandemia e contou ao programa Eclésia que situação difícil viveu.
Toda esta situação provocou alterações na vida das pessoas. Na minha alterou bastante, mesmo pela parte profissional onde eu trabalho, obrigou-me a determinado tipo de cuidados que eu tenho que ter. E viver este luto e viver a doença que foi do meu pai foi complicado, porque tudo se desenvolveu muito rapidamente. Foi em frações de dias que nós descobrimos todos os problemas que ele tinha. E todo o desenrolar, a forma como nós tínhamos que nos movimentar também obrigava-nos a determinado tipo de cuidados. E depois foi o não lhe poder dizer a ele o que é que se estava a passar, que era para ele não sofrer. E foi eu não poder chegar ao pé dele e ter aqueles carinhos que eu gostava de lhe poder proporcionar e que eu gostava de lhe poder fazer.
Apesar das limitações impostas, a despedida foi possível e o momento no cemitério teve muita dignidade.
Tanto eu como o meu irmão conseguimos nos despedir dele. Proporcionaram-nos esse momento e agradeço às pessoas que me puderam proporcionar, porque o meu irmão não tinha visto o meu pai. E nós os dois tivemos esse privilégio de nos podermos despedir. E foi um momento só nosso. Foi vivido com intensidade que provavelmente que se tivesse sido como era no normal, iriam estar mais pessoas e nós não conseguiríamos ter essa privacidade que nós conseguimos ter com o nosso pai e a despedida que nós fizemos a ele. Em relação na hora do funeral no cemitério, foi uma celebração com muita dignidade. Foi com muito poucas pessoas, havia o distanciamento, mas teve muita dignidade para mim. Toda a cerimónia que o Sr. Padre desenvolveu, acabei por não sentir a falta de toda a outra cerimónia que se fosse numa época normal. Conseguiu preencher-me interiormente toda aquela cerimónia que decorreu no cemitério, sem dúvida nenhuma.
Padre João Pedro Cardoso, da Diocese de Viseu, acompanhou Aurora Soares nesta fase do luto. Ele próprio, capelão hospitalar e conselheiro do luto, considera que estes tempos foram os mais conturbados das pessoas enlutadas.
A ausência de fazer os velórios, a ausência de se poderem despedir dos próprios familiares, a ausência de cerimónias religiosas, levou as pessoas a viverem o momento mais conturbado da sua vida. As cerimónias eram feitas, ou estão a ser feitas ainda, apenas nos cemitérios. Em breve celebrações religiosas, mas tem procurado fazer com que, e no meu plano pastoral e na minha ação pastoral, procuro sempre, para além do aspecto religioso, dar às pessoas a tal calma, a tal palavra, o tal momento de silêncio, a tal necessidade que as pessoas precisam para sentir aquela paz da perda, mas ao mesmo tempo para que, sentindo a paz da perda, sintam também a necessidade de fazer ali mesmo o seu próprio luto.
Mas, segundo o sacerdote, a morte continua a ser um tabu.
A morte é um tabu. Até porque basta vermos os eufemismos que nós usamos, muitas das vezes, para falar da morte. Nós temos medo de falar da morte, temos medo de falar de falecimento. Dizemos formas mais doces. Partiu. Deixou-nos. Foi fazer uma viagem para longe. Partiu para Deus. Portanto, os eufemismos que nós criamos para falar da morte mostra verdadeiramente que nós continuamos com o tabu. A morte é tão importante como a vida. Faz parte da vida. Porque a partir do momento em que cada ser humano nasce, vai fazendo uma série de lutos ao longo do seu tempo. O nascimento, ao sair do ventre materno, já é um primeiro luto. Sai do habitat para depois nascer. E ao nascer, apanhando o ar, portanto, a atmosfera, já vai começar a sentir. Depois do crescimento e todas estas fases que vão depois dar à tal morte. A morte que nós não devemos olhá-la como uma inimiga, mas que devemos olhá-la como uma realidade que eu tantas vezes considero a irmã gêmea da vida. Porquê? Porque a morte e a vida andam passo a passo, lado a lado. Claro que a pandemia leva-nos a ver as coisas de uma forma diferente. Por vezes, se calhar, o medo de morrer. Hoje há mais medo de morrer, penso, do que antigamente. E este medo de morrer, porquê? Porque nós queremos fugir da morte. Porque a morte continua a ser tabu. A morte continua a ser tabu na vida de cada um e na nossa vida. Basta olharmos e, se calhar, as pessoas, se pudessem fugir delas, se soubessem onde seria o lugar da sua morte, muitas delas fugiam com medo. E a morte torna-se um medo, torna-se tabu e torna-se, muitas das vezes, uma realidade indizível e uma realidade que nós devemos ocultar na nossa linguagem. Como diz um autor famoso, Pangrazi, que são precisos 9 meses para nascer, são precisos outros tantos para aprender a desvincular, para deixar a morte morrer. Ou seja, não morrer dentro do coração, porque para nós, quando alguém morre, nós continuamos ligados na tal suave memória, como dizia há momentos atrás, das boas recordações. Porém, ainda é prematuro nós fazermos uma avaliação, mas daquilo que eu vou observando nas pessoas, esta dor persiste e vai persistir durante mais tempo. Porquê? Por uma simples razão. Porque muitos que morreram nos hospitais não morreram perto de seus familiares. Porque os velórios que eram feitos até então já não são feitos, ou não foram feitos. Porque algumas celebrações eucarísticas converteram-se nas celebrações nos cemitérios. E faz com que a dor da própria pessoa possa agudizar um bocadinho, ou possa adiar o luto, a elaboração do próprio luto.
Uma dor que vai persistir durante mais tempo, por causa das limitações em tempo de pandemia. Também como capelão hospitalar, mediante as limitações e as novas regras, o padre João Pedro Cardoso teve de dar palavras de esperança a doentes, mas também a profissionais de saúde.
A nível do contexto hospitalar, tivemos a sorte que o Conselho de Administração nos deixou à vontade para continuarmos a prestar o nosso serviço religioso dentro das regras de segurança impostas pelo próprio hospital e pela própria administração. Claro que o afastamento das pessoas, a precaução, a máscara, as batas, fez com que nós nos aproximássemos ainda que à distância das pessoas. Claro que muitos dos familiares pediam-nos a nós, capelães, para irmos também dar uma palavra de conforto, uma palavra de alento, dar uma palavra de esperança aos seus familiares. Os próprios profissionais de saúde, neste aspecto no Hospital de Viseu, também nos chamavam e nos pediam os nossos serviços para podermos também prestar apoio espiritual e apoio religioso aos nossos doentes. Claro que esta parte espiritual foi sendo trabalhada, apesar de todas as dificuldades, de todas as contingências que nós fomos tendo no dia-a-dia. Mas procuramos ser uma presença viva dentro das possibilidades e das impossibilidades da presença dos familiares.
A esperança, a palavra e o silêncio. Atitudes tão importantes na fase do luto, como nos explica o sacerdote.
Penso que a esperança de hoje se vai buscar à força do coração. De facto, o luto magoa, o luto fere, o luto faz com que a pessoa se sinta destruída, se sinta ferida, mas há ou deve haver um conjunto de redes de suporte que vão ajudando as pessoas. Falo nomeadamente de alguns profissionais, quer a nível da saúde, quer outros, algum grupo de voluntários, a própria Igreja, os organismos religiosos podem e devem ser redes de suporte para ajudar as pessoas que sofrem o luto a suportá-lo de uma forma diferente. Nomeadamente, mostrarem-se disponíveis para colaborar no que for necessário a nível do luto. A palavra que se pode dizer, a palavra que se deve dizer, e quando nós não temos palavra a dizer, permanecermos em silêncio é muito importante para as pessoas e dizer-lhes ao mesmo tempo: eu estou aqui, podes contar comigo para o que precisares. E ter aquilo que é fundamental, dois ouvidos para escutar. Porque um grande problema dos dias de hoje é que nós muitas das vezes dizemos às pessoas: não falemos disto, é o tal tabu que muitas das vezes existe. Não vale a pena falarmos, não vale a pena dizermos, não chores. São palavras e são frases clichês que nós fazemos e formatadas, muitas das vezes, nas nossas mentes, que devem ser, de certa forma, proibidas de dizer. Porquê? Porque a pessoa que sofre tem direito a mostrar o seu sofrimento. A pessoa que está triste tem direito a mostrar a sua tristeza. A pessoa que perdeu algo ou alguém que ama ou que gostava tem direito a mostrar tudo isto. E então, a palavra de suporte, muitas das vezes, é o silêncio de quem escuta.
Desabafos de quem fez o luto e de quem acompanhou e vai acompanhando doentes e pessoas enlutadas, como o padre João Pedro Cardoso, da Diocese de Viseu, aqui nos contou. Neste programa Eclésia de hoje, trazemos a temática do luto em tempo de pandemia, pelas suas diferenças e limitações. Mas os próximos minutos convido-o à música, bem a propósito deste tema. Ficamos com as equipas jovens de Nossa Senhora no tema Luz Terna e Suave.
Que importa, Senhor, se é tão longe para mim a praia onde tenho de chegar? Se sou
mais longe para ti.
Bom dia. Não temos aqui uma morada permanente. Leva-nos mais longe. Cantavam as equipas jovens de Nossa Senhora no tema Luz Terna e Suave. Aqui, bem a propósito do tema do programa Eclésia de hoje, o luto em tempo de pandemia. O padre Luís Pedro Costa é mestre em Psicologia Clínica de Saúde, é da Diocese de Lamego, e nesta manhã começa por nos explicar a noção de luto.
Luto é normalmente é o processo pelo qual cada um de nós passa perante uma perda. Luto não tem que ser obrigatoriamente perdermos alguém, um ente querido. Nós fazemos luto todos os dias por inúmeras coisas, nomeadamente luto por perda de emprego, luto por alguma coisa que se quer conseguir atingir e não se consegue. Ou seja, luto basicamente tem a ver com a perda. Mas claro, quando nós falamos em luto, e o luto que basicamente eu estudei, tem a ver com a perda de um ente querido. E portanto, o luto basicamente é o processo de readaptação da nossa vida à perda de alguém que amamos e que já não está junto de nós.
Uma perda. E tantas foram as perdas desde que começou a pandemia e o consequente confinamento, como nos explica o sacerdote.
Desde que começou o Covid-19, não é? Quando estivemos basicamente também em confinamento, em que as celebrações litúrgicas, os rituais estavam basicamente proibidos, não é? Porque aquilo que acontecia quando estávamos em confinamento era as pessoas vinham com o caixão, com o corpo, havia uma pequena cerimónia no cemitério, muito rápida, e ia para a sepultura. E, portanto, depois as pessoas basicamente iam para a sua casa. Implicava muito o distanciamento, não é? As pessoas estavam distanciadas, não estavam próximas, o que dá-me a impressão que vai, de certa forma, prejudicar aquilo que é um processo natural de luto. Porque a dimensão ritual, e isto agora nos tempos em que vivemos, vem muito ao de cima, afinal é fundamental. Isto porquê? Porque um dos grandes problemas da pessoa que está em processo de luto e na vivência do luto é uma coisa que nós achamos que é muito fácil, mas torna-se muito difícil, que é aceitar a realidade da perda e que essa perda é irreversível. Por isso acho que neste tempo de Covid levou a repensar muita coisa. E eu julgo que basicamente nos tempos futuros vamos ter algumas dificuldades de gente a viver não um luto adaptativo, mas mais patológico. Porque é sintomático que há uns anos atrás, a esta parte, tem havido casos inúmeros de luto patológico, ao ponto de, na psicologia, passar a ser uma patologia, que antes não era, porque antes o luto estava ligado diretamente à depressão. Só que agora, com os números casos e algumas diferenças que há entre luto patológico e depressão, já está considerado como patologia. O que nos deve levar, sem dúvida, a um estar mais atento àquilo que é o luto e se a pessoa está ou não a fazer um luto adaptativo. Normalmente é só passado um ano é que a gente consegue perceber ou não se a pessoa está a conseguir ultrapassar, mas quem diz um ano e pouco, para as crianças fala-se em 6 meses, mas tudo isso são orientações que nós não devemos descurar. E nós que estamos, nós sacerdotes, ou psicólogos, ou até médicos de família, que às vezes estamos com as pessoas e que sentimos, devemos estar muito atentos, porque às vezes a pessoa não consegue mesmo fazer o luto. E depois passa um ano, passam dois, às vezes passam três e ela ainda não começou a fazer o luto.
Houve muita coisa a repensar, como aqui diz o padre e psicólogo Luís Pedro Costa.
E depois, outra questão também muito importante nos nossos rituais, que tem a ver não só com a aceitação, mas também com a homenagem. Porque nós, quando fazemos, e os rituais que nós fazemos em igreja e em comunidade, também prestamos a homenagem à pessoa que parte. E tudo isso agora foi retirado, porque apesar de já não estarmos em confinamento, as pessoas continuam a ter que fazer dentro de um âmbito familiar. E falta depois aquela rede social que ajuda um bocadinho até a expressar o sentimento. E aquilo que nós transmitimos à pessoa que está enlutada não são palavras de esperança. Porque às vezes as pessoas dizem, tens de ter força, não é? O que é uma, às vezes é uma ideia errada, porque a gente a dizer tens de ter força está a pressupor ou está a transmitir à pessoa que ela não tem força naquele momento, não é? ou então, olha, deixa lá, Deus quis assim, não é? São expressões que eu julgo que vão um bocadinho contra aquilo que deve ser a vivência da morte. Porque a vivência da morte tem um espectro do sofrimento. E o Bermejo dizia, e muito bem, uma expressão que eu às vezes também utilizo, que é o sofrimento, por mais fé que a gente tenha, nada retira. Quem ama sofre, porque o Bermejo dizia, porque o sofrimento é a fatura que tem que pagar quem ama. E nós pensamos que a nossa fé nos vai retirar um sofrimento, não vai. Nós podemos ter toda a fé do mundo que perante a perda de alguém que amamos vamos sofrer. Não é? Mas se não podemos retirar o sofrimento, temos que retirar aquela carga fatalista de que, pronto, que parece que nós vivemos dentro desta perspectiva que nada mais há. E esta dimensão do luto patológico acaba por ser um bocadinho expressão de um rosto da Igreja que nós devíamos viver e transmitir, que é o rosto da Igreja de Cristo ressuscitado, basicamente.
A proximidade e a criatividade do contacto, atitudes que este sacerdote frisa como importantes para a dimensão do luto, com todos os condicionalismos.
Há várias coisas positivas a tirar a nível de pensamento, acho eu, do Covid-19. Uma delas é a pessoa começa a dar conta, como não está na altura, nem pode acompanhar aqueles que vão falecendo, sendo com Covid ou não, devido ao distanciamento e ao isolamento, se calhar começam a valorizar mais a presença e a importância de poder estar nos últimos momentos das pessoas que amamos, até por as coisas não ficarem por dizer, até por conseguir fazer uma despedida. Porque preparação, a gente dizer assim, pode haver uma preparação da pessoa para a morte? Não, eu não concordo, nem acho que seja possível. Porque todos nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa que está com doença terminal, que vai falecer, não é? Ela sabe, mas quando é confrontada com o choque da morte, é impossível viver de uma forma serena, quase, não é? Dizer, oh, já sabia, já me preparei, mas naquele momento a dor está lá. Agora, basicamente, esta questão da morte continua a ser mesmo tabu, mas julgo que, dando estas situações que agora existem, não é? Das pessoas que gostariam de estarem no estão, pode ser que comecem a valorizar um bocadinho mais e a não ter tanto medo da questão de estar com alguém que de facto vai partir. E que chegou ao fim da sua história e que vai começar uma mais bonita junto de Deus, que isto é que tem que ser sempre o caminho, porque sem esta esperança, como é que fazemos, não é? Eu acho que nós vamos redescobrindo, porque isso também nos leva à criatividade da esperança. E a criatividade da esperança é muito importante. Arranjar novas formas de manifestar o amor também. Tem havido essa necessidade, novas formas de inventar a proximidade, novas formas de contacto. Tudo isto são situações de esperança. E isso é muito importante na dimensão da vivência do luto e na dimensão da vivência da nossa fé, perante também o outro irmão que precisa de nós, não é? Esta Igreja em Caminho, que o Papa Francisco tanto fala e bem, que temos que ser uma Igreja em Caminho, mas condicionados com aquilo que temos de momento, condicionados mas não resignados, condicionados mas sempre também em caminho a arranjar novas formas de vivência da nossa fé e de esperança, que eu acho que é o mais importante.
A experiência e a vivência de acompanhar o luto pelos olhos de um sacerdote psicólogo, o padre Luís Pedro Costa, da Diocese de Lamego, foi o que trouxemos a este programa Eclésia de hoje. Abrimos agora espaço à música. Recoste-se bem e ouça este novo tema de Tiago Bettencourt, A Viagem.
Faz essa viagem, meu bem, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada. Faz essa viagem, meu bem, tudo o que se perde que caminham lado a lado, vozes que nos guiam as palavras. que nos faltam, encontrando espaços onde andamos. Tens essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, descobrir o sítio onde se lavam dores que se querem descansadas.
Se só agora sintonizou a Antena 1, saiba que está na companhia do programa Eclésia. Ouvíamos Tiago Bittencourt no seu novo tema A Viagem, a propósito do tema do luto em tempos de pandemia que marcou os últimos minutos aqui na Antena 1. Por ser domingo, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje. E para nos ajudar, temos sempre a companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
Nesta solenidade de Todos os Santos, escutamos o Evangelho das Bem-aventuranças, em contracorrente com a habitual lógica de mundo, segundo a qual ser pobre, suportar as provas chorando ou as privações pela fome e sede de justiça, ser perseguido, ser partidário da paz, da reconciliação e da misericórdia no mundo de violência e de lucro, aparece como não rentável, votado ao fracasso. Cristo proclama felizes todos aqueles que o mundo despreza e considera como mortos, consola-os, alimenta-os, chama-os filhos de Deus e introduz-os no reino e na terra prometida. A solenidade de Todos Santos abre-nos o espírito e o coração às consequências da ressurreição. A festa anual de Todos Santos reúne inúmeros rostos que trazem em si a imagem e a semelhança a Deus, rostos de humanidade transfigurada, rostos com traços de Cristo. Contrariamente àquilo que geralmente aparece nas imagens ditas piedosas e nas biografias embelezadas dos santos canonizados, tinham fraquezas e defeitos contra os quais se bateram com esforço durante toda a vida. Alguns, como Santo Agostinho, vieram de longe, transfigurados pelo amor de Deus que acolheram na sua existência. Quanto mais se aproximaram da luz de Deus, tanto mais viram e reconheceram as sombras da sua existência. Peregrinos do cotidiano, a maior parte dos santos não realizaram feitos heroicos nem cumpriram prodígios. É certo que alguns têm à sua conta realizações espetaculares no plano humanitário, no plano espiritual, na história da Igreja. Mas muitos outros, a maioria, são os santos da simplicidade e do cotidiano, os santos ao pé da porta. Viver as bem-aventuranças não é evidente. Ser pobre de coração no mundo que glorifica o poder e o ter, ser suave no mundo duro e violento, ter o coração puro face à corrupção, fazer a paz quando outros declaram a guerra. Como Jesus, os santos tiveram que viver muitas vezes em sentido contrário às ideias recebidas e aos comportamentos do seu tempo. Foram pessoas ativas, apaixonadas pelo Evangelho, homens e mulheres corajosos, capazes de reagir e de afirmar a todo custo aquilo que os fazia viver. Eles mostram-nos o caminho da verdade e da liberdade. Frequentar os santos, estar junto deles, torna-nos pessoas melhores. O seu exemplo ilumina. A sua alegria é o seu testemunho mais belo. A sua felicidade é contagiosa. Sigamos o apelo do Papa Francisco na exortação apostólica Alegrai-vos e exultai. Não tenhais medo da santidade, de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. No fundo, na vida existe apenas uma tristeza, a de não ser santo. Seguindo o exemplo dos santos, procuremos ser igualmente felizes na santidade.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Desta forma, nos despedimos. Ainda nos pode acompanhar na RTP2, hoje no programa 70x7, pelas 17h30. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã, pelas 22h45. Obrigada por ter ficado na nossa companhia e assim ter iniciado este dia de domingo. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.